Agência Brasil, 35 anos com informação de qualidade para o cidadão. Veículo produz mais de 100 notícias e fotos por dia de forma gratuita. A Agência Brasil completa, neste sábado, 10, 35 anos como a principal agência pública de notícias do país, desempenhando um papel fundamental na promoção da cidadania, na cobertura de políticas públicas e na garantia do direito à informação. Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a transparência e a democratização do acesso às notícias, a agência tem sido uma fonte de informações confiáveis e de qualidade, abastecendo jornais, rádios e veículos de comunicação de todo o país e do mundo. Diariamente, a Agência Brasil produz mais de 100 notícias e fotos, distribuídas de forma gratuita. Também possui um canal de distribuição de matérias por WhatsApp e uma comunidade na mesma rede social onde são disponibilizados 3 boletins diários de segunda a sexta-feira. As principais matérias do dia também são traduzidas para o inglês e o espanhol, ampliando o alcance e o público leitor da agência pública. Em março de 2025, a Agência Brasil atingiu mais de 5,5 milhões de usuários e mais de 9,4 milhões de visualizações em sua própria página. Matérias de economia, educação, direitos humanos e saúde estão entre as mais procuradas no site, cuja audiência é bastante jovem, 36% tem entre 25 e 34 anos e 20%, de 18 a 24 anos. Além disso, o material é reproduzido em centenas de sites, jornais e outros veículos de imprensa. Apenas em abril, mais de 10,8 mil sites utilizaram as matérias da Agência Brasil. Outra importante vertente da Agência Brasil está na oferta de conteúdo de credibilidade para livros didáticos. Ao longo de 2024, mais de 160 obras educacionais incorporaram textos e áudios produzidos pelo veículo da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, reforçando o papel do jornalismo público na disseminação do conhecimento. Para atender melhor os usuários e ampliar as funcionalidades para acesso via mobile, o site da Agência Brasil passou por uma reformulação de layout em setembro de 2024. O intuito da mudança foi facilitar o acesso às informações, melhorar a leitura e o compartilhamento das notícias, além de oferecer mais conteúdo para o internauta. Também foram lançadas 2 novas editorias, Meio Ambiente e Cultura, alinhadas com a estratégia editorial voltada para temáticas urgentes como as mudanças climáticas. A diretora de jornalismo da EBC, Cidinha Matos, afirma que uma agência de comunicação pública é vital para a democracia. Foto: Fábio Rodrigues Posebon, Agência Brasil. Na avaliação da diretora de jornalismo da EBC, Cidinha Matos, uma agência de comunicação pública como a Agência Brasil é vital para a democracia. A Agência Brasil desempenha um papel essencial na comunicação pública brasileira ao atuar como uma fonte confiável de informações, promovendo a transparência, democratizando o acesso às notícias e fortalecendo a cidadania. Uma agência de comunicação pública forte contribui para uma sociedade mais bem informada, participativa e democrática. Já para o presidente da EBC, Jean Lima, a Agência Brasil é um serviço relevante para a população brasileira, pelo seu alcance e gratuidade. A agência é reconhecida pelos diversos prêmios que já ganhou, tanto no jornalismo quanto no fotojornalismo. Então, é muito importante a gente comemorar os 35 anos, reconhecer o trabalho valoroso de todos os empregados e empregadas que já passaram pela agência. É um veículo que precisa ser alçado e reconhecido pelos serviços que presta à sociedade brasileira. Um pouco de história: em 1998, o jornalista Carlos Zarora assume a presidência da Radiobras, a convite do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Foto: Joedson Alves, Agência Brasil. A Agência Brasil surge no contexto de redemocratização do Brasil em 1990. Mas foi durante a gestão de Carlos Zarora, iniciada em 1998, que a Radiobras, empresa que, posteriormente, passou a se chamar Empresa Brasil de Comunicação, EBC, deu o primeiro passo na busca pela independência editorial necessária para uma agência pública de notícias. Quando fui convidado para presidir a empresa pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, deixei claro que só aceitaria o convite se tivesse autonomia para indicar todos os diretores, sem indicações políticas, lembrou Zarora, que, na época do convite, era um dos jornalistas do quadro da Radiobras. Para chefiar a Agência Brasil, Zarora escalou, como diretora de notícias, a jornalista Marisete Mundim. Quando eu cheguei na Radiobras, a agência de notícias praticamente não existia. Não tinha nenhuma relevância, relembrou Marisete. Marisete Mundim chefiou a Agência Brasil como diretora de notícias da Radiobras. Foto: Marisete Mundim, arquivo pessoal. Para se ter uma ideia, na época, o apelido da Radiobras era Titanic. Por aí, você tira uma ideia da situação. Ela estava afundando, restrita a um galpão. Tudo estava sucateado, com suas equipes desestimuladas, acrescenta a ex-diretora de notícias. Segundo Marizete, a aproximação de Zarur com Ana Tavares, então responsável pela comunicação social no governo Fernando Henrique Cardoso, foi crucial para começar a grande revolução dentro da Radiobras. Nossa referência, para fazermos uma comunicação pública de qualidade, era a BBC de Londres que, a meu ver, é a melhor do mundo. Claro que a gente estava muito longe disso, mas era nosso espelho, nosso molde, explicou. A ideia era ampliar horizontes, em vez de fazer apenas matérias positivas para o governo. Não é falar bem nem falar mal, mas falar os fatos. Claro que isso é um processo lento, porque havia muita resistência, acrescentou. Novas tecnologias. Segundo Marizete Mundim, o nascimento da Agência Brasil coincidiu com alguns fatos relevantes para o jornalismo. Com as novas tecnologias que surgiam, as agências de notícias começavam a produzir cada vez mais notícias em tempo real. Adquirimos computadores novos para esta que foi uma transição feita a duras penas. Foi uma epopeia, mas conseguimos colocar a Agência Brasil em tempo real, acrescentou ao citar, também, a melhoria de infraestrutura proporcionada pela mudança da sede da empresa para um prédio mais bem estruturado. Tudo isso com pouca verba, como lembra o, à época, presidente da empresa. Tudo o que precisávamos, em termos de equipamentos e infraestrutura, era criado e montado pela própria equipe da casa, que vestiu a camisa da empresa. Foi uma verdadeira ginástica financeira, detalhou Zarur. Segundo Zarur, o fato de o material ser apresentado em tempo real garantia uma independência editorial que até então não existia na empresa. Ao dar de forma quase imediata a notícia, o tempo real dificultava qualquer censura prévia. As reclamações só vinham após a veiculação da notícia, completou. Foco no Cidadão. Em 2003, no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o jornalista Eugênio Butti assumiu a presidência da Radiobras com o intuito de ampliar o alcance e a relevância dos veículos públicos. Mais do que noticiar o que acontecia no governo, a nova gestão coloca o cidadão no centro da pauta jornalística da empresa. O jornalista Eugênio Butti assumiu a presidência da Radiobras em 2003. Foto, José Cruz, Agência Brasil. Quando cheguei à Radiobras, a Agência Brasil já existia. O que fizemos foi dar um impulso muito grande para ela, uma nova configuração, disse. Procuramos fazer com que a Agência Brasil passasse a fornecer informação de qualidade para todos os veículos de comunicação no Brasil, como faziam as agências privadas e comerciais. A diferença é que enquanto elas cobravam pelo serviço, nós o oferecíamos de graça, explicou Butti referindo-se à capilaridade das notícias produzidas pela agência, muito republicadas por outros veículos jornalísticos, em especial do interior do país. O quadro de empregados aumentou significativamente por meio de concurso público, possibilitando a ampliação de coberturas, dando a elas foco especial à sociedade civil. Reconfiguramos o índice de assuntos para que ele contemplasse mais aquilo que é relevante para a cidadania, disse Butti. Nossa intenção era subir o patamar básico de informações disponíveis para abastecer todos os veículos jornalísticos e de comunicação no país. Com isso, o material da Agência Brasil passou a ser usado em grande escala, completou. Interesse público. Editor-chefe da Agência Brasil de 2004 a 2007, Rodrigo Savazzoni, diz que o dono da comunicação pública é o cidadão, Instituto Procomum, divulgação. Ele lembra que, entre os critérios para a produção de notícias estava o interesse público, mesmo quando essas notícias contrariassem alguns interesses legítimos do governo. Isso aconteceu na cobertura das tropas brasileiras no Haiti e em alguns episódios da cobertura do caso do Mensalão, acrescentou. Editor executivo e editor-chefe da Agência Brasil, no período entre 2004 e 2007, Rodrigo Savazzoni detalha o plano editorial que norteava o veículo na época. A ideia, segundo ele, era cobrir o espaço público político brasileiro, a partir de um triângulo formado pelas três dimensões da República, governo, Estado e cidadania, o que inclui os movimentos sociais. Credibilidade. O volume de produção jornalística aumentou significativamente. Chegamos a distribuir mais de 200 notícias por dia, para veículos de todo o país. Tudo aberto, livre e gratuito. O crescimento exponencial do uso de nossos materiais, inclusive por veículos da grande imprensa, se deu por conta da crescente credibilidade da agência, complementou Savazzoni. Essa credibilidade era fortalecida na medida em que ficava mais clara a autonomia editorial em relação ao governo. Procuramos esclarecer essa separação, estabelecendo uma comparação com uma universidade pública ou um hospital público. O argumento era simples. Você acha que uma universidade deve ser partidarizada, um hospital deve perguntar em quem o cidadão votou para atendê-lo, explicou Savazzoni ao ressaltar que o dono da comunicação pública é o cidadão. Consolidação da EBC. Em 2007, é criada a Empresa Brasil de Comunicação, EBC. A estatal surge a partir da incorporação do patrimônio, do pessoal e concessões de radiodifusão da Radiobras e dos bens públicos da União que estavam sob guarda da Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, a SERP. A EBC é criada para fortalecer o sistema público de comunicação e dar efetividade ao princípio constitucional de complementaridade entre o sistema público, privado e estatal de comunicação. Jornalista Teresa Cruvinel foi a primeira presidente da EBC, foto, Marcelo Casal Júnior, arquivo Agência Brasil para pavimentar o caminho em direção à comunicação pública, foram instituídos, na EBC, o Conselho Curador, com representantes do governo, da sociedade civil e do quadro de funcionários, e a ouvidoria, primeira presidente da recém-criada EBC, a jornalista Teresa Cruvinel afirma que a Agência Brasil era uma das melhores heranças que a nova empresa recebia da Radiobras. Ela lembra que sua gestão tinha dois desafios para o veículo. Também era nosso desafio torná-la multimídia, com maior oferta de vídeos e áudios. Isso avançou um pouco, mas creio que ainda falta muito fazer, afirmou. Teresa cita ainda os vários acordos de cooperação com agências públicas estrangeiras, como a argentina Telan, a portuguesa Lusa e a chinesa Xinhua. A jornalista lamenta não ter conseguido avançar na criação da ULAN, a União Latino-Americana das Agências de Notícias Públicas, uma articulação feita por ela e o então presidente da Telan, Sérgio Novoa. Fizemos uma reunião com 9 agências em Caracas, em 2014, e estávamos avançando para a criação do portal unificado. Nisso, acabou meu mandato na EBC e o de Novoa na Telan. O projeto morreu, recordou. Alguns anos depois, em 2016, sob a liderança do jornalista Paulo Totti, à época gerente executivo de agências da EBC, a Agência Brasil fez seu primeiro programa de correspondentes e enviou repórteres concursados para 5 capitais: Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. O intuito era ampliar a cobertura nacional e dar mais destaque para notícias fora do eixo Rio, São Paulo e Brasília. Entretanto, logo após o impeachment de Dilma Rousseff, no início do governo do ex-presidente Michel Temer, o Conselho Curador da EBC é extinto por meio de medida provisória e o programa de correspondentes, encerrado. Uma das primeiras coberturas afetadas pelas mudanças foi a do assassinato da vereadora Marielle Franco, que teve o acompanhamento da investigação restringido. Durante o governo de Jair Bolsonaro, o diálogo com a sociedade civil também foi reduzido na esfera editorial, com uma série de temas relacionados aos direitos humanos interditada. Após a retomada do projeto de comunicação pública, no terceiro governo Lula, a Agência Brasil reassumiu sua vocação de cobertura voltada para o debate e políticas públicas. A jornalista Teresa Cruvinel reconhece a resistência dos funcionários da EBC como importante trincheira para a manutenção do jornalismo público. O que posso dizer hoje é que, apesar dos retrocessos e das violências sofridas no período Temer-Bolsonaro, a Agência Brasil resistiu, graças a seu corpo funcional, e continua honrando sua tradição de fazer bom jornalismo público. Prêmios jornalistas da Agência Brasil recebem o Prêmio Einstein Mais Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar, em 2023. Foto, Paulo Pinto, Agência Brasil. Além da reprodução das matérias por diversos veículos, a qualidade do jornalismo da Agência Brasil é chancelada pelos numerosos prêmios que o veículo recebeu ao longo de sua história. Em 2008, a agência ganha, pela primeira vez, o Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos com o especial Nação Palmares. De lá para cá, dezenas de prêmios foram concedidos a reportagens especiais e aos profissionais que trabalham no jornalismo público. Apenas em 2024, a Agência Brasil recebeu 6 prêmios jornalísticos pela excelência do seu material e reconhecimento do profissionalismo de seus repórteres e fotógrafos. Maior que veja a lista de prêmios conquistados pela EBC: Aperfeiçoamento da Democracia, professor da Faculdade de Comunicação da UNB e ex-ouvidor adjunto da EBC, Fernando Paulino, afirma que a Agência Brasil é um instrumento de aperfeiçoamento da democracia. Foto, Fernando Paulino, arquivo pessoal, ouvidor adjunto da EBC de 2009 a 2012, o professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, UNB, Fernando Paulino avalia que, enquanto agência pública de notícias, a Agência Brasil não é apenas um instrumento de acesso e circulação de informações. É também, segundo ele, um instrumento de prestação de contas e, com isso, de aperfeiçoamento da democracia, uma vez que promove mais transparência e contribui para o maior envolvimento da população nas tomadas de decisão. Na avaliação dele, a agência tem, enquanto instrumento de comunicação pública, potencial bastante significativo para tratar de assuntos e temas relevantes que, por vezes, não estão na agenda de outros veículos, com outros interesses e outras finalidades. Para Eugênio Butti, é preciso que as autoridades compreendam que bons serviços de informação difundidos por veículos públicos podem ajudar o governo. Temos universidades custeadas por recursos públicos e não sofrem nenhuma interferência da autoridade do executivo sobre aquilo que está ensinando ou pesquisando. É assim que tem de ser. O mesmo princípio vale para a comunicação pública. O resultado final é que isso é melhor para o próprio governo, que ganha credibilidade, ganha respeitabilidade, afirmou Butti. Siga os perfis da Agência Brasil nas redes sociais, Quadrado Branco Pequeno Instagram https://www.instagram.com/agencia.brasil/quadrado-branco-pequeno-threads https://www.threads.net/arroba-agencia.brasil-quadrado-branco-pequeno-x-https://x.com/agencia-brasil-quadrado-branco-pequeno-facebook https://facebook.com/agencia-brasil.ebc/quadrado-branco-pequeno-blue-sky https://bsky.app/profile/agenciabrasil.ebc.com.br